Estamos de volta, 8h36, e eu te convido a vir conosco, hein? Pelo 99611-8989. O Café com Entrevista chegando nesta quinta-feira.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, hoje recebendo novamente a doutora Valesca Beatrice, fisiatra lá da Clínica Moverte, trazendo informações, orientações, alertas, se forem necessários, dá, para que a nossa população esteja cada vez mais antenada e cuidando da saúde. Mais cedo a gente falava aqui com o Bruno e a Melina sobre prevenção. Muito mais fácil prevenir do que tratar depois. Muito mais barato também, principalmente. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite.
Muito obrigada. Bom dia a todos.
Doutora Valesca é fisiatra aqui na Moverte. A gente já falou da outra vez da dificuldade de encontrar fisiatra, né? Uma especialidade tão específica, né? Dentro do campo da medicina. E aqui na nossa região do Vale do Paraíba também não é muito fácil. Temos a alegria, a grata alegria de termos essa profissional aqui em Guaratinguetá dentro da Clínica Moverte. Bom, o foco sempre é e no movimento, é o que a clínica prega. E um movimento sem dor, é óbvio. Quando a gente tem dor, não é legal. Por mais que às vezes a gente se... E é terrível isso, né? A gente se adapta à dor. E isso não é bom. Isso é preocupante também na fisiatria. Né? Fala pra gente por que e que momentos essa dor ela precisa ser tratada, atenta. Às vezes dá uma dorzinha aqui que pode ser realmente algo que não seja grave. Mas em que momento a gente olha e fala, calma aí, acho que eu preciso investigar isso aqui que já tá demais. Qual é esse momento?
Então, quando a gente fala de dores, né, a gente tem que pensar em dois contextos. A pessoa que pratica esportes e a pessoa que não pratica esportes, que tem uma rotina mais sedentária, um idoso, né? Então, os principais sinais de alarme pra gente investigar uma dor são principalmente aquela dor persistente, aquela dor que vai piorando de intensidade, aquela dor que limita alguma tarefa da rotina, aquela dor que te acorda pela noite, que está relacionada com outros sintomas, né? Então, por exemplo, tem uma dor e tá tendo perda de peso, alteração de apetite, tá tendo alguma alteração visual, né? No caso das dores de cabeça, alguma alteração de força. Então, esses sinais de alerta, né? Boa. Que a gente chama, eles precisam ser investigados para alguma doença mais grave que pode estar gerando dor.
Exatamente. A senhora citou esses dias nas suas redes que são bem ativas. Eu acho que isso é muito legal também. Os profissionais médicos hoje indo para as redes, dando informações gratuitas, abertas ali para a população. Acho que isso é muito legal. Mas nunca substitua você ouvinte nessas informações achando que ali está a resolução. Não, cada caso é um caso, as orientações que são dadas lá são generalistas, né? E a senhora falou esses dias sobre tratamento de dor e o sucesso nesse tratamento. Porque às vezes você toma um remedinho, pum, acho que deu certo. Ou você faz ali um tipo de atividade, enfim, deu certo. Será que isso de fato, será que esse tratamento de fato alcançou esse sucesso? Conta pra gente as diferenças desse sucesso nesse tratamento de dor e o que às vezes a gente se engana nesse caminho.
Com certeza. Uma armadilha muito grande é assim, é a questão dos movimentos da nossa rotina. Então, às vezes, a senhorinha ali começa a sentir uma dor para poder pendurar roupa no varal, para poder fazer algumas atividades acima da linha do ombro, tem ali aquela dor no ombro, e aí ela simplesmente para de fazer aquelas atividades. E aí ela toma ali um remedinho que comprou na farmácia, um analgésico, e acha que melhorou. Então,
a vizinha tomou, fala, eu tomei, é bom, toma também.
Exatamente. Principalmente os fitoterápicos, né, que tem riscos. Então, às vezes, a pessoa, ela se automedica com medicamentos naturais. E ela pode estar sobrecarregando o fígado, né? Então, ao longo do tempo ali, esses medicamentos, por mais que sejam naturais, sem indicação médica, sem uma correta avaliação, além de camuflar os sintomas, eles podem prejudicar ali o corpo daquela pessoa e gerar outras lesões, como as lesões hepáticas, né? Que são muito comuns.
Mais graves, né?
no uso de medicamentos não indicados, né? Enfim, então assim, quando a gente tem atividades da rotina e a gente tá se privando de algumas atividades da rotina, uhum, a gente não pode dizer que a gente teve um sucesso, né, no tratamento da dor. Então, eu acho que o maior parâmetro... Né? Exato. Dois são grandes parâmetros, né, pra gente conseguir perceber se a gente teve sucesso real no tratamento da dor. Primeiro, qualidade de sono. Então, se você tá conseguindo dormir muito bem, não acorda com dor, não acorda pela dor, consegue acordar descansado.
Legal.
E se você está conseguindo voltar a fazer tudo da sua rotina com conforto e sem dor.
Tá.
Então são esses os parâmetros que a gente busca,
é,
né? Então, às vezes o medicamento ele pode ser uma ponte para essa reabilitação, às vezes a gente vai associar medicamento.
E ele não pode ser algo contínuo, a não ser que seja necessário,
exato,
com orientação médica. Mas assim, se o médico já diz lá no início que, ó, por um tanto tempo a gente vai tomar e isso vai cessar, e você passa daquele tempo, algo tá errado, né?
Uhum, exatamente. Então, a gente tem outros tipos de medicamentos para dores crônicas, que são medicamentos que a gente usa por um tempo maior, mas o nosso objetivo, ele vai ser sempre retirar o medicamento.
Exato.
Então, é o que eu sempre falo, tanto o medicamento quanto os procedimentos, eles têm que ser uma ponte para reabilitação.
Verdade.
Pra gente poder identificar os gatilhos, os perpetuantes, as reais causas da dor. Porque se a gente só mascara a dor com o remédio, depois a gente para de tomar o remédio, a dor vai voltar.
E esse papo de que, às vezes, eu sei que algumas doenças pode ser que isso aconteça de fato, mas na dor é interessante. Eu tô tomando um tipo de medicamento com uma certa dosagem e já não dá mais conta. O corpo se acostuma de fato e aí ele já não faz mais efeito, que é meio estranho, né? O medicamento que é para aquilo, às vezes, não fazer efeito. Isso de fato acontece no caso da dor também?
Isso pode acontecer, sim. Uma tolerância à dosagem, uma necessidade de ajuste da dose. Mas o que é mais comum da gente ver é quando o paciente fala assim: ah, tô tomando esse remédio, doutora, faz anos e ele não faz mais efeito. Geralmente foi porque a pessoa só tomou remédio e ela não cuidou dos outros parâmetros. Então, assim,
não
é o que
associou o tratamento.
Exatamente. Aí vai ver, a pessoa tem ali uma dor lombar, tá tomando uma medicação, não tá fazendo os exercícios corretamente, os exercícios terapêuticos, tá acima do peso, não tá dormindo, tá com uma rotina doida, não, com muito estresse, uma má postura. Então, os outros elementos ali daquele contexto de dor, eles não estão sendo tratados pelo remédio. Então,
aí,
ela não tá
fato,
usando o medicamento como uma ponte, sim, como uma muleta.
Exato.
Entendeu? Então, por isso, é muito
mais
comum.
É um apoio psicológico, às vezes, né?
Exato. Pra ter a impressão de que tá fazendo alguma coisa. E várias pessoas usam medicamentos fortes, tipo morfina, tramal, a codeína, né? Opioides, né? Que a gente chama medicamentos fortes, por longos períodos, e acabam tendo sonolência, acabam tendo...
Tem outros efeitos.
Alterações intestinais. E as alterações intestinais, elas vão alterar toda a nossa microbiota, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro.
Né?
Altera a absorção de vitaminas, altera inclusive a inflamação crônica.
E aí é claro que o medicamento não vai atingir o ápice do que ele deveria, né?
Uhum.
Tem também uma dor chata para aquelas lesões ou fraturas que ficam ali persistentes. Porque não é um motoqueiro que às vezes tem uma lesão, uma fratura, um esportista que tem uma fratura, que ele vai ficar com aquela dor pro resto da vida. Existe de fato algumas situações em que essa dor persistente, ela precisa ser investigada, tratada de uma outra forma, e não é porque eu tive uma fratura que eu tenho que ter dor o resto da vida. Isso é puro mito, né?
Isso é puro mito. Então a gente tem dois tipos de fraturas, né? A gente tem as fraturas por estresse, que acontecem principalmente em esportistas que estão ali com... Geralmente ela pode estar relacionada com a síndrome da deficiência energética relativa, que é quando a gente tem ali um desajuste entre o quanto que a pessoa está comendo e a demanda que aquele esporte tem, algumas alterações ali no treino, na periodização dos treinos. Então tem essa questão da fratura por estresse, que se não tratada ela pode evoluir para uma dor mais persistente.
Legal.
Então... isso precisa ser muito bem investigado. E tem as fraturas ali traumáticas, né? Então a pessoa foi lá, teve um acidente, teve uma fratura, às vezes precisa operar. E a gente tem para cada tipo de fratura, né? Para cada tipo de osso, a gente tem tempo ideal de recuperação. Né? Então, geralmente ali em torno de 8 semanas que a gente vai fazer uma imobilização, fazer uma fisioterapia mais restritiva, que é ali algumas ferramentas para manejar essas fraturas. Uhum. E depois desse tempo de consolidação, a gente espera que a pessoa não tenha dor.
Claro.
Então, se a pessoa
se
começa...
Se tiver, algo tá errado.
Com uma dor persistente, inclusive eu já atendi uma atleta de crossfit que ela teve uma fratura de húmero e ela precisou colocar fixador, precisou operar. E aí, um tempo depois, ela começou a tentar voltar para os treinos e ela sentia dor ali no local da fratura. Aí ela começou a ignorar, fazer ali aquele jeitinho, né? Aquelas adaptações crossfit, né? Do treino.
Pouco
exatamente.
Impacto, né? Força.
Exatamente. Começou a fazer umas adaptações do treino, ali aquele alerta, né? Então, adaptar algumas atividades da rotina. Então, quando você vê, você já tá mais restrita.
Se adaptou a algo, tá errado, gente.
É, exato. E aí a gente investigou junto com o ortopedista dela uma falha de consolidação de fraturas.
Parei.
E aí, na
não
falha.
É incomum, né?
É
comum até, né?
Pode acontecer, sim, principalmente quando a pessoa não respeita ali aquele tempo de recuperação, que a gente tem algumas restrições. Né? Então, lógico, tem também algumas alterações metabólicas, né, que podem contribuir para ter uma falha de consolidação de fratura, mas geralmente é porque a pessoa não respeitou ali as restrições durante o tempo de recuperação.
Então, gente, sentir dor de forma alguma. E se você teve fratura, e no número são os casos, né, a gente pode ter também, subindo uma escada, enfim, pode acontecer, gente. Sentir dor após o período que o médico recomenda e fez um acompanhamento, ó, alerta mais do que ligado. Vamos tomar um cafezinho. Na volta do intervalo, a gente vai dar uma atenção especial às mulheres.
Ah, perfeito.
Porque também tem questão de importante de dor. E que às vezes as mulheres também vão se adaptando. Aí por conta da sociedade, da vida, da casa, do trabalho.
Dos filhos.
Né? E ela vai se adaptando à dor. Mas olha, é perigoso e a gente vai trazer essa informação então na volta do intervalo.
Perfeito.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã. Todo domingo sua tarde fica muito mais animada com a gente. Eu sou do samba. Ritmo, alegria e muito balanço para contagiar seu fim de semana. O som que faz o Brasil sambar. Eu sou do samba. Domingo, a partir do meio-dia. Segura o tamborim, que o ritmo não para. Eu sou do samba.
Olá, eu sou Alessandra Carvalho, coordenadora administrativa da Frei Galvão FM. Neste Natal, o nosso carinho e gratidão a você, que caminha conosco todos os dias pelas ondas da nossa 89,9 FM. Que o nascimento de Jesus renove sua fé e encha sua vida de alegria. Um feliz e abençoado Natal.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
8:50. Vamos para a reta final do nosso bate-papo aqui no Café com Entrevista. Só para a gente amarrar essa questão da dor, para a gente poder entrar no tema lipedema. Se você não sabe o que é, a gente vai explicar. E é algo, um foco bastante interessante que a doutora Valesca Beatriz, fisiatra, que está aqui conosco, trabalha. Mas lá na Moverte, só para amarrar essa questão da dor rapidinho, doutora, essa pessoa que a gente citou, que teve um problema e continuou com dor, depois fez um tratamento bem interessante, de alta tecnologia, e que não precisou ter novas cirurgias, que são as ondas de choque, que, olha, funcionam e muito, né? Fala como foi a finalização desse atendimento dela.
Então, em conjunto com o ortopedista, né? Porque quando tem fratura, a gente sempre precisa consultar primeiro o ortopedista. A gente começou a fazer o tratamento por ondas de choque, que não é para todo tipo de fratura. Excelente. Então, ele é para falha de consolidação de fratura, que obedece ali alguns critérios que a gente precisa avaliar antes. Ela fez as sessões de onda de choque, a gente acompanhou por ultrassom, por raio-x, a gente viu a consolidação desse osso. Ela não precisou operar. conseguiu, junto com a fisioterapia, né, com o trabalho de fisioterapia, voltar pro CrossFit. E hoje em dia, ela pratica o esporte que ela ama, sem dor, no lugar da fratura, que é o que a gente espera depois de uma fratura.
Com tecnologia, gente. Graças a Deus, a medicina evolui, né? Sim. De tempos em tempos. Doutora, a senhora é mulher e certamente deve ter essa atenção especial e talvez casos no consultório sobre lipedema. E o que chama atenção é o seguinte: doença crônica, progressiva, ou seja, vai piorando de tempo em tempo e causa ali um acúmulo desproporcional. Isso me chamou a atenção. Gordura dolorosa. Conta pra gente o que é esse tal de lipedema e por que isso é um perigo e que as mulheres não estão se atentando.
Tá, então vamos lá. Lipedema, o que que é? É uma distribuição anormal de uma gordura anormal. Essa gordura do lipedema, muitas vezes ela é confundida com a gordura da obesidade, né? Porque pessoas obesas, elas podem ter ali um volume maior, né? De gordura nas pernas. Lipedema pode acometer braço também. Então, muitas vezes essas condições se confundem. Só que o que que é a grande questão? No lipedema, a gente tem uma gordura que ela parece flocada. Por quê? Porque ela é entremeada por traves de fibrose. Então, é uma gordura muito inflamada, tem traves de fibrose e tem uma alteração de receptor de estrógeno nessa gordura. E toda, né, explicando ali de forma um pouco mais básica, toda essa alteração de gordura ali na região, ela é muito resistente à restrição calórica. Então, as pessoas às vezes...
dieta.
É muito difícil, a gente precisa de uma dieta muito específica. Caramba. Porque às vezes a pessoa tá ali com uma obesidade, faz uma cirurgia bariátrica, e olha que curioso, e é aí que a gente desperta também para esse diagnóstico. A pessoa fica ali, ó, fininha na cintura, emagrece, e aquela perna continua com um volume muito grande.
Isso.
E essa
isso
pele
pode ser um lipedema.
Pode ser um lipedema. E aí, quando a gente vai examinar, a gente começa a perceber que é muito doloroso o exame físico.
Até
tanto
o toque
que essas...
dói, né?
O toque é muito doloroso. Então, são pessoas que vão tentar fazer ali uma drenagem linfática, sentem muito desconforto.
Se tocar, dói, gente.
Exato.
A drenagem linfática.
Como a gente tem uma alteração da microvasculatura ali local, essas pessoas têm uma maior chance de hematoma. Então, vira e mexe, aparece um roxinho, a pessoa não sabe o que que é. Mas
pode
é por conta
lipedema.
Dessa fragilidade vascular.
Quando a gente fala lipedema, a gente pode falar que é uma pessoa, uma mulher pode ter... Eu tô falando mulher, mas pode acometer homens
pode.
Também?
Pode. Mais raro, né? Mas geralmente mais comum em mulheres.
Mais em mulheres. A gente pode falar de vários lipedemas... Ou não, é um só. Ela pode ter em uma perna, ela pode ter no glúteo, ela pode ter no braço, aqui nessa partinha de baixo, ou não.
O lipedema, ela é uma doença que ela é simétrica. Então, ela pode acometer pernas, perna e coxa, né? Então,
tempo?
A perna inteira, isso.
Nossa.
E pode acometer braços, entendeu? Só que, geralmente, ela é simétrica, porque ela é uma doença sistêmica também, né? Então, a gente tem aí essas alterações e esse padrão de acometimento. E o que é muito curioso é que, como é uma doença crônica e varia, né, conforme o período menstrual da mulher, porque tem essa questão da alteração de estrógeno e tudo mais, a pessoa ela vai se acostumando com aquela dor. Sim. Então, ela tem um nível de dor basal nas pernas que pode piorar conforme gestação, conforme período do ciclo menstrual. E aquilo ela acaba se acostumando.
Às
tanto
vezes ela
que...
coloca até a culpa no estresse. Nossa, tô tão estressada, tá dando dor no corpo. Não, não é o estresse, gente.
Acha que é aquele inchacinho normal do dia a dia que a gente pode ter.
Muito
achar
isso,
que
né?
É o calor.
Muito calor, inchei.
Exatamente. E assim, essa dor, ela pode sim ser progressiva e pode ser limitante. Porque essa dor do lipedema, ela tá relacionada com esse estado inflamatório ali naquela gordura. Que é uma gordura diferente da gordura da obesidade, né?
E como é o diagnóstico disso?
O diagnóstico, ele é predominantemente clínico. Então, lá na consulta, a gente vai ver o histórico dessa mulher, o histórico de peso, como que variou ali o volume das regiões. A gente vai ver essa questão dos hematomas, a gente vai investigar a dor e no exame clínico também. Então, assim, no exame físico, a gente já vê que é uma gordura que tem uma textura diferente da gordura da celulite, por exemplo, tá, né? Então, da obesidade, uhum, do linfedema, tá, né? Porque o linfedema é quando a gente tem um comprometimento dos vasos linfáticos, isso, né? Então, pode acontecer também em algumas condições como tumores, né? Que, nossa, podem dar pós-tratamento de tumores.
E porque a gente diz que ela é uma doença progressiva. O que que isso pode vir acarretando ao longo do tempo, no caso do lipedema?
Porque ao longo do tempo, a gente pode ter... O lipedema, ele tem vários graus. Então, ao longo do tempo, essa mulher, ela pode experimentar uma piora muito importante desse inchaço, desse depósito de gordura nas pernas, uhum, e de dor. Então, assim, é uma doença que ela precisa ser diagnosticada, e geralmente ela é subdiagnosticada, porque na literatura médica, os estudos, eles são mais recentes. Tá. Então, recentemente que a comunidade científica, ela começou a falar mais disso e começou a estudar mais isso, porque antes as pessoas achavam que era um linfedema, sim, sim, né? Que era da obesidade, uhum, mesmo, e tá, vai lá emagrecer, né? Que era falta de vergonha na cara, né?
A gente pode ter, tem
muito
isso,
preconceito.
Tem isso. Tem alguma questão genética envolvida também? A literatura está mostrando isso?
Tem questões genéticas também, tá, envolvidas.
Isso é importante porque, às vezes, você ouve assim, um caso lá na família, aí você fala, ah, minha tia tinha. Às vezes, na reunião de família, cada um traz o seu caso, uhum, de doença.
Exato.
E faz um compilado ali. E aí, se alguém teve, é bom as mulheres ali da árvore genealógica ficarem atentas.
E então, pode acontecer em pessoas magras também.
Então, isso.
Tem mulheres que são ali super esportistas, que tem uma vida muito ativa, que tem uma massa muscular ótima. E é interessante, legal, porque aí quando a gente vai ver resultado de bioimpedância, a bioimpedância é um exame que a gente vê composição corporal. E algumas bioimpedâncias mostram pra gente porcentagem de gordura e de músculo.
Aparece.
Então a gente vê que a pessoa tem muito músculo, o músculo tá ótimo ali no, uhum, abdômen, lá. Na perna, a gente tem uma baixa massa muscular. Isso é interessante também, porque essas mulheres, elas podem treinar muita perna, que elas têm uma dificuldade de ganho de massa muscular, porque aquela região está inflamada. Então, aquela inflamação, ela prejudica o ganho de massa muscular ali nas pernas.
Olha como é importante essa orientação, porque daí, na maioria das vezes, ela vai para um suplemento, ela vai para um complemento vitamínico, ela vai aumentar a carga de treino.
E não vai ver tanto resultado.
Não,
ela não
vai
ver
nada,
a perna da Sabrina Sato, entendeu?
Não vai,
então, ela pode
nada,
até ser magra, mas ela vai continuar ali. Então precisa, caramba, de um tratamento específico, né?
E como que é esse tratamento? Porque não tem cura, né, o lipedema. Como tratar?
Controle.
Dá pra amenizar tudo isso, né?
Dá pra amenizar. Inclusive, eu falei ali dos graus do lipedema,
isso,
né? A gente consegue rever, assim como a gente consegue ver uma progressão, uhum, em quem não tem tratamento ou quem não faz o tratamento corretamente, a gente consegue ver uma regressão.
Boa.
Né? Vai chegar no grau zero? Não vai, né? Porque a gente tem ali a condição genética, uma condição sistêmica. Então, o tratamento, ele é baseado em três pilares. Uma dieta específica, anti-inflamatória. Então, ela tem vários componentes que vão ajudar,
nossa,
a modular essa,
pode,
inflamação. Exato. Pode ter
farinha, então.
Então, assim, é uma dieta bem anti-inflamatória.
Bem,
pode ter alguns tipos de suplementos ali que a gente pode associar. Mas eu falo que, assim, o suplemento, ele é a cereja do bolo.
Uhum.
O básico bem feito é a dieta muito
sempre,
bem feita.
Sempre.
Né? Tanto que as pessoas veem que, ó, sai um pouco da dieta, já vai ter ali uma piorinha e já é, uhum, bom voltar.
Uhum.
A terapia compressiva. E o que que é a terapia?
Aquelas meias?
Isso. Então, assim, a terapia compressiva, ela pode ser bandagens e drenagem linfática, que são feitos por fisioterapeutas especialistas nessa,
gente,
parte de lipedema.
Vai em qualquer clínica que tá com promoção.
Tem que tomar,
cuidado.
Tem
um monte
exatamente
por aí, viu?
Então, assim, eu recomendo que geralmente vai um profissional que tenha experiência ali com aquele tratamento, até porque vai ser muito doloroso. Aquelas botinhas compressivas, não sei se vocês já viram aquela de recover, né? Que é uma bota pneumática, a pessoa deita, veste ali aquela bota.
Legal.
Geralmente a atleta usa muito pra fazer recuperação pós-treino.
Mais rápida, né?
Então, o que que aquela bota faz? Ela aumenta ali a pressão nos tecidos e melhora esse retorno, né, de sangue. E também as meias compressivas. Então, são meias específicas, tem uma compressão específica que a gente usa. Então, não é só ir lá na lojinha de meia e comprar qualquer meia, porque eu vi na rádio que não, meia é bom, né? Então, assim, não. Tem que tomar muito cuidado, a gente tem tipos
minha
diferentes.
Minha mãe usou porque ela fez cirurgia de varizes.
É.
Já é uma meia diferente.
Uhum, é. Né? Meia elástica é um mundo à parte. Então, a gente tem tipos diferentes de malha, malha plana, malha isso. Circular. Qual é a medida da meia, qual o nível de compressão que a gente vai usar, né? E essa terapia compressiva, ela é um dos pilares principais. Por quê? Porque como a pessoa tem uma perda de massa muscular, tem menos massa muscular ali, principalmente na região da panturrilha, tem aquele inchaço, aquela redução de oxigenação no tecido. Então, se a gente usa a meia compressiva, faz ali a botinha compressiva, a gente tem uma melhora dessa drenagem de fluxo, né?
E as ondas de choque podem ser úteis também na questão do lipedema?
As ondas de choque são uma tecnologia que está sendo estudada.
Tá.
Para lipedema.
Então,
a gente
enquanto...
não pode afirmar por enquanto que realmente resolve, mas para celulite a gente já tem estudos que mostram um benefício.
Que tem resultado.
Que tem resultado. Olha, e também estudos em animais que mostram melhora de fibrose com as ondas de choque.
Tá.
Então, assim, aguardem.
Tá em avanço.
Aguardem pós meu TCC de nutrologia, que vai ser esse o tema.
Tá em avanço.
A gente ainda está estudando sobre as ondas de choque para lipedema. Mas lá na Moverte a gente tem essas. É, botas pneumáticas, né, para fazer recover. Então é uma opção também,
excelente.
Né? A gente tem ótimos fisioterapeutas, tem então
mesmo,
é uma opção
gente.
Também pra gente fazer essa terapia compressiva.
Muito
e
bom.
O outro pilar, né, são três pilares, são os exercícios específicos. Então, dependendo do grau de lipedema, e aí entra a fisiatria. A fisiatria,
legal.
A gente faz uma avaliação funcional da pessoa. Então, assim, o que, que você tem capacidade de fazer? Qual é o seu limite de agora? O que, que dá pra gente fazer
não
agora?
Não é pacote igual todo mundo faz, é
Exato. Específico. É específico. Então, dependendo do seu grau de lipedema, das outras dores que você tem, das suas dificuldades, quais os principais exercícios que você vai fazer agora e que vão ter esse benefício, porque exercício é fundamental pra gente poder modular a inflamação e melhorar a massa magra.
A senhora vai ter que nos colocar no seu TCC, nos autos,
com
parte
certeza.
Informativa de divulgação do seu trabalho de TCC e vai voltar para dizer quais foram as conclusões dos seus estudos de pesquisa. Por gentileza.
Com certeza.
Doutora Valesca Beatriz, fisiatra da Clínica Moverte. A Clínica Moverte dá uma pausa, gente, agora para descanso, reenergizar, para a galera poder se atualizar também, porque não adianta, médico toda hora tá estudando, tá se atualizando. E em janeiro eles voltam com tudo e também aqui na Rádio Frei Galvão. Doutora, obrigado.
Muito obrigada.
É, volte logo pra gente poder continuar essas informações importantes, tá bom?
Com certeza.
E trazer aí vamos criar um quadro para trazer os causos das crianças pequenas. Ela que tem bebês, para dizer os desafios
da maternidade.
No período de férias agora, não tem
Nossa
creche,
senhora.
Não tem maternal, não tem nada.
Não tem
jeito. Obrigado, Feliz Natal,
obrigada,
Feliz Ano Novo, viu?
Gente. A gente volta dia 12 de janeiro. Quem
Boa.
Precisar, estamos aí à disposição.
Corram lá na Clínica Moverte, na Chácara Iceles, parceira nossa aqui na Rádio Frei Galvão e principalmente parceira da sua vida, qualidade de vida. E pensem, gente, prevenção é o melhor caminho. Então, sentiu algo diferente, busque orientação profissional, tá?
Exato.
Doutor Google, melhor não. Vai na orientação profissional que vai dar certo. Obrigado, doutora.
Muito obrigada, gente.